a questão da homoafetividade no Brasil gerou polêmica. A principal delas é entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Dentro do Congresso, a expressão da vontade da população, da vontade do cidadão. Um cidadão que, na sua maioria, às vezes utiliza o senso comum para avaliar um comportamento homoafetivo. E o Poder Judiciário reconheceu a relação estável, a união entre homossexuais. Mas como que a Constituição observa essa relação? Como entender hoje os direitos do homoafetivo? Eu vou conversar agora sobre esse tema com Clilton Guimarães dos Santos. Ele é procurador de Justiça, professor de Direito da Marcato, cursos jurídicos e mestre pela USP, doutorando também pela USP. Dr. Clilton, bem-vindo aqui ao CBN Maringá.
Muito agradecido, o prazer é nosso estar aqui para esse debate sobre um tema tão interessante e atual.
O que se avançou em relação à homoafetividade no Brasil, principalmente com as últimas decisões do Poder Judiciário?
Se considerarmos o estado, né, do assunto a partir de 10 anos passados, de 10 anos para cá, é evidente que essa última decisão da Suprema representa o coroamento de uma luta, né, de um movimento para, digamos assim, a inclusão na cidadania dos direitos mesmo do cidadão que tem a orientação sexual, não é, homoafetiva. Então, eu acho que isso significa, de alguma maneira, um avanço bastante substancioso, né? E o Supremo Tribunal Federal deu uma importante colaboração ao Estado Democrático de Direito à medida em que viabilizou, né, o surgimento de direitos equiparados entre o cidadão que tem a sua orientação homossexual e o cidadão comum heterossexual, ou seja lá como for. Acho que isto significa, de algum modo, sim, um avanço absolutamente, e a meu ver, irreversível nesse assunto.
Então, o senhor considera que o Poder Judiciário está educando com esta ação? Nós conseguimos quebrar um pouco esse preconceito que o cidadão tem em relação ao homossexual? Tentar tirar um pouco essa ação, às vezes agressiva, que o cidadão, pois assim, heterossexual, tem sobre o tema?
Olha, bons juristas já disseram, né, que as decisões judiciais têm, de alguma maneira, um caráter pedagógico, uma função pedagógica. Existe um processualista denominado, professor Cândido Dinamarco, que, não é, dentro dos escopos do processo, das finalidades, né, coloca que uma delas é de permitir que a decisão tenha um cunho pedagógico. E isso já se faz sentir, eu acho, porque quando nós hoje comentamos esse tema, né, percebemos com as pessoas, com os interlocutores, que todos tratam já com mais respeito, pelo menos, ou com melhor atenção, tendo em conta que a corte mais importante do país, né, se rendeu aos argumentos defendidos, né, por esse movimento social importante, que é o movimento ao qual se engaja o cidadão que tem a sua orientação homossexual. Então, acho que isso é importante, sim, e esse caráter pedagógico me parece bem evidente.
O senhor considera que o Supremo Tribunal Federal acabou educando também o Congresso?
Considero que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel, Gilson. Não é? O que é muito importante é que nós temos de ver que o grande guardião da vontade geral, né, se existe a possibilidade de uma vontade geral, que é aquela que se vincula mais a princípios, né, e dentre os princípios fundamentais, o princípio da igualdade, né, se entendermos bem que o Supremo não é só guardião da Constituição, mas dos princípios que se asilam na Constituição, e entre eles o mais importante é o da igualdade. Nós podemos dizer que o Supremo cumpriu o seu papel e o papel que cabe a uma corte constitucional no Estado Democrático de Direito. Ou seja, dizer aos congressistas e a todos, né, que as maiorias ocasionais, como as que se formam no Congresso Nacional, na política, não têm o direito de ignorar, né, ou de pisotear os direitos que são também fundamentais das minorias. E esse papel o Supremo cumpriu e, de alguma maneira, claro, isto educa também o Congresso.
O que se conquistou? Na prática, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o casamento, a união entre homoafetivos. Mas aí tem, por exemplo, algumas pessoas vivem perguntando: é possível formar uma família homoafetiva com filhos, adotando filhos? É possível se reconhecer o casamento civil estável, como tem um casamento heterossexual? Nós podemos chegar a ter uma família homoafetiva nas mesmas condições jurídicas perante o Estado que uma família hetero?
O que disse o Supremo Tribunal Federal, e disse de uma maneira absolutamente clara, é que o artigo 226 da Constituição quando dispõe que a família será objeto de uma proteção especial do Estado, ali o Constituinte, evidentemente, não quis excluir qualquer hipótese de família. Né? Qualquer hipótese de família. O Supremo Tribunal disse com todas as letras que a família homoafetiva é tão família como a hétero, né? Que a família que se organiza por intermédio da união estável é tão família quanto a família monoparental, né? Que hoje é composta por pessoas que têm filhos e querem conviver só com eles, né? Ou seja, em razão de um divórcio, ou seja, em razão de uma opção. E que a família, né, uma matrimonial é tão família quanto a família homoafetiva, se ela, por exemplo, tomar os caracteres da família, da união estável, da família informal. Então, o que o Supremo disse foi exatamente isto, e o que ele anunciou é que a família homoafetiva já existe, e que ela é uma realidade, porque aqueles que convivem em união estável têm uma família. E é a mesma família que a Constituição se propõe a garantir, cujos direitos a Constituição se propõe a garantir.
Então o casal homoafetivo pode adotar filhos?
Isso já vem ocorrendo em todos os cenários do Brasil. Eu sempre costumo dizer que isto não chega, digamos assim, à mídia de uma maneira geral, porque um processo de adoção ele é coberto por alguma espécie de sigilo, pela própria circunstância. E raramente há recursos nessa matéria, isso não se torna objeto de grandes debates, já foi assim, hoje não mais. Se você lembra, se lembra que o Brasil hoje tem mais ou menos, né, perto de 70, 80 mil crianças em abrigos, a adoção homoafetiva é uma maneira, né, fabulosa de se dar família a crianças que não a teriam em breve espaço de tempo, né? E concordamos todos nós que isso já vem ocorrendo, não só em São Paulo, como no Paraná, como no Rio Grande do Sul, como na Paraíba, como em qualquer estado brasileiro. Né? Isso já é parte da nossa realidade.
Analisando um pouco o contexto latino-americano, a Argentina, que acabou no Congresso, numa votação polêmica, reconhecendo essa união, o que gerou no país muita discussão. O Brasil é um país que avança nessa discussão? Estamos aí entre os países que estão hoje com uma legislação mais atualizada? Ou ainda somos conservadores, ainda somos muito presos a conceitos de ética e moral, entre eles uma ética religiosa em relação ao comportamento sexual e à homoafetividade em especial?
Bom, o Brasil é um país conservador. Sempre foi, continua a ser. Há muita dificuldade de encaminhamento de temas dessa natureza, por exemplo, dentro do palco que é o seu palco natural, o Congresso Nacional. Isto, no Brasil, sempre encontra graves dificuldades, episódios muito recentes envolvendo deputados, né, pessoas ligadas às casas mais importantes, né, onde se debate a política no Brasil, né, já revelaram a grande dificuldade que tem, não é, para o tratamento, digamos assim, dialógico deste assunto, né, um tratamento em alto nível. Há, da nossa parte, é da formação ainda do brasileiro, né? Esta índole moral conservadora, né? Que de ainda não se abrir. Mas nós achamos também que isto ainda é parte, digamos assim, né? Ou melhor dizendo, isto é do cotidiano, né? Do estamento político do poder. O que não significa dizer que a sociedade brasileira seja assim. Porque se você, Gilson, sair por aí, vai compreender que qualquer brasileiro mais simples, qualquer cidadão que vive mesmo a nossa realidade, tem muito maior facilidade de compreender isto do que aqueles que estão alçados, né, a certa altitude, seja do poder econômico, seja do poder político.
Doutor Cleuto, então, pelo que o senhor coloca, existe aí um perigo de nós termos, dentro do Congresso Nacional, usando ele como uma expressão da vontade pública, muito mais uma discussão que cai no âmbito religioso, por exemplo, do que no âmbito civil, no âmbito do cidadão, da discussão do homem comum.
Realmente, no Brasil, e acho que isso é próprio do momento, você é um estudioso desse assunto e sabe que aquilo que veio com a pós-modernidade dissolveu parte muito importante, né, digamos assim, da cultura, né, universal e ocidental. Ou seja, a discussão mais profunda sobre o que é cidadania. né, nós tínhamos exatamente, né, um pensamento laico a respeito deste assunto. Cidadania era um tema que permitia o entrecruzamento, né, de diversos segmentos da sociedade, de um modo geral, e cada qual amparado por uma ideologia, e uma ideologia de caráter político sobre o que seria a cidadania. A perda dessa sensação, a perda deste valor da questão da atividade política, o desengajamento, a dissolução das grandes tendências filosóficas, não é? Acabou nos atirando a um cenário em que os únicos valores que permitem um apego mais incisivo são de ordem, muitas vezes, moral e religioso. E este cenário está tomando conta do Brasil a ponto, né, de muita gente estar muito preocupada, né, com a questão do Estado brasileiro, se ele ainda continua um Estado laico. Né, em que medida, por exemplo, né, o Congresso Nacional deve refletir apenas, única e exclusivamente, por exemplo, né, pensamentos religiosos como questões, não é, como valores dominantes. É claro que isso está incrustado na sociedade brasileira, na alma do povo brasileiro, é evidente que isso deve ser levado em conta. Não é? Mas como um valor, não é, que tenha soberania sobre todos os demais, não é? Isso é coisa que se perdeu. Mas isso é coisa que nós não podemos dizer que seja efetivamente brasileira, não é? Porque isso acontece ao redor do mundo. Ainda hoje há um interessante artigo, como sempre, às quintas-feiras, do Contar do Caligares na Folha, em que ele debate, por exemplo, qual é o sentido dessas revoltas que têm ocorrido, não é, na juventude chilena, por exemplo, na grega, não é, na espanhola, o que é que significa a primavera árabe, o que é que querem dizer esses jovens, não é, em relação ao mundo, em relação a esse Estado. Isso significa que a política não morreu? Talvez, né, haja ainda, né, por outros caminhos, de haver um reencontro entre a cidadania e o valor cidadania, o que é que ele significa, né, para que esses outros valores, claro, tenham o seu peso, né, mas um peso um tanto mais diluído, uhum, em decorrência de valores maiores, que são agregadores, né, e não dissolutórios de vínculos, de uniões, etc., como é perigoso, uhum, né? De tal sorte que eu diria a você que nós temos, né, uma dificuldade com isto, mas que não é menor também em outras sociedades, só que no nosso caso, muito agravada, talvez, né, pelo uso político, né, instrumental desta situação, por aqueles que, né, durante longos anos não deixaram de deter o poder e continuam a detê-lo, né, da maneira como todos nós conhecemos.
Dr. Clinton, eu tenho uma última pergunta que eu acho seu dado importante. Num país árabe, nós temos uma formação islâmica religiosa que é a própria característica do poder. Muito, uhum, difícil separar num país árabe da religião e poder. E a homossexualidade, é claro, sofre muito com isso. Uhum. No Estado que é laico, que separou a Igreja do Estado na proclamação da República nesse país, uhum, e que valorizou a ação do cidadão, essa discussão da homossexualidade tem ganhado caráter religioso e às vezes apelativo, pesado. E pelo que o senhor coloca, infelizmente, há uma expressão de lideranças políticas que se utilizam disso. Isso é um retrocesso? Isso coloca em risco a democracia? Nós podemos ter em algum momento a decisão da maioria, que vira, segundo Tocqueville, uma tirania? Ou seja, a maioria não muito bem formada pode transformar a nossa liberdade de escolha num perigo? Para aqueles que têm um pouco mais de lucidez em relação a alguns temas como esse, por exemplo, da heterossexualidade ou da homossexualidade?
Sem dúvida. A democracia, como a liberdade, são valores, né, que dependem extremamente da vigilância constante dos que sobre isso têm a respectiva consciência. Né? Isto é imperioso. E acho que há um momento, né, de grave risco disto, a partir do instante em que a gente vê, né, tomando lugar de certos debates, né, os valores que são eminentemente, por exemplo, religiosos. Né? Quando, veja... É muito curioso como essas questões morais são tratadas de uma maneira muito mais aflitiva do que um poder, do que um problema muito mais sério, grave, né, atávico, né, por exemplo, para a cidadania brasileira, como a corrupção.
Exatamente.
Que não é um assunto tão tratado, né, por esses meios, né, da mesma maneira, né, como se trata, como se cuida de assuntos dessa natureza. O que é muito curioso. Mas acho que também a sociedade brasileira está muito atenta a isto. E garantir minorias é uma obrigação que o Supremo Tribunal Federal tem, Né? E felizmente nós temos um Supremo Tribunal Federal atento a isto. Talvez não como seria desejável, né? Poderia ser ótimo, né? Mas nós temos uma boa corte a garantir esses direitos das minorias, o que já é um alento, porque é, digamos assim, estrutural e indispensável ao Estado Democrático de Direito, de tal sorte que essas maiorias ocasionais não possam sambar sobre direitos alheios. Né?
Dr. Clilton Guimarães dos Santos, muito obrigado pela sua presença aqui à CBN.
Muito agradecido, o prazer e a honra é nossa. E boa tarde a todos os que nos ouviram e que tiveram esta paciência de nos ouvir num debate tão importante como esse. Muito obrigado.
Acabei de conversar com Clilton Guimarães dos Santos, que é procurador de Justiça, professor de Direito Civil, mestre pela USP, doutorando pela USP. Conversamos sobre a homoafetividade, a análise da homoafetividade sobre a ótica da Constituição. Discutimos também a importância dessa discussão pela sociedade, o papel de educação, educador, o papel pedagógico que o Poder Judiciário teve encaminhando o tema e conseguindo dar vitórias ao comportamento homoafetivo, que é uma minoria.